Eu havia anunciado para você aqui na CBN que receberíamos Valdemar de Clevix, que é um dos nossos expoentes, é um daqueles nomes aqui do Paraná que o Brasil conhece, que o mundo conhece, e estamos recebendo hoje Valdemar aqui no estúdio. É um prazer recebê-lo, que bom que você conseguiu aqui aceitar o nosso convite, Valdemar. Muito bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia, ouvintes da CBN. Eu agradeço esse convite, muito feliz de estar aqui após uma grande expedição, uma expedição muito marcante na minha vida. Acabei de voltar do Everest, estou em Curitiba há 4 dias e depois de sofrer um pouco, foi uma temporada extremamente difícil, essa última primavera no Himalaia. Eu tinha um objetivo bem ambicioso, que era escalar o Everest após 30 anos da primeira escalada, que foi em 95, e tinha uma ambição, né, um sonho de levar a bandeira da restauração ecológica para o topo do Everest. Infelizmente, não foi possível a escalada em si. O Everest tem 8.848 metros de altitude. A gente chegou a 8 mil metros de altitude. Opa. Isso no dia 12 de maio. Eu lembro, ouvinte da CBN, que há 30 anos atrás, a gente chegou num dia 14 de maio, eu e o carioca Hermoso Arcatão, nós fomos os primeiros brasileiros a escalar a maior montanha do mundo, e esse dia 14 de maio, lá em 95, foi dia de lua cheia. E aí eu escolhi o dia da lua cheia também esse ano, dia 12 de maio. A previsão não era muito ruim, mas também não era boa, mas infelizmente os ventos que estavam previstos aí para 30 km por hora estavam com certeza pelo menos a 60 km Nossa. Por hora. É muito difícil você ficar em pé acima de 50 km por hora com o vento dessa velocidade. A partir de 30 km por hora é praticamente impossível você escalar, é muito perigoso, o vento te empurra, te desequilibra, o risco de uma queda é grande, né? Enfim, nós voltamos para o acampamento base, eu estava junto com o Pedro Hauck, que é de Curitiba também, e um outro amigo, que é o Fred Rangel, também de Curitiba. Nós visualizamos, digamos, a previsão do tempo, a tendência do tempo para as próximas semanas, ou seja, até o final do mês. A temporada vai, teoricamente, até final de maio, então está terminando a temporada no Everest. E o que acontece a partir de final de maio? Começam os monções, as tempestades de verão, que são violentas.
Naquela região, muito uma característica muito forte,
que matam milhares de pessoas todos os anos na Península Indiana, é muito forte mesmo, e aí inviável. Mas a temporada inteira foi muito instável. Logo que eu cheguei no Khumbu, que é a região nepalesa do Everest, eu notei que estava muito frio. A gente desce de helicóptero em Lukla, a 2.800 metros. E geralmente Lukla está a 15 graus, 18 graus. A gente chegou em Lukla, estava 5 graus, ou seja, estava 10 graus mais frio do que o normal. E a temporada toda foi assim, gelada, ventosa. E aí você vai se fragilizando, né? Vai principalmente doenças respiratórias, garganta, aí me pegou, eu já estava ruim da garganta quando eu saí do Brasil, enfim. Mas apesar de tudo isso, foi uma linda expedição, foi nostálgica para mim, eu me emocionei muito durante toda a viagem, foi a quinta vez que eu fui para o Everest, mas na verdade a primeira vez que eu fui para o Khumbu, para o Everest, para a região nepalesa do Everest, foi em 91. Então, foi a primeira vez que um brasileiro tentou escalar o Everest. Eu cheguei a 8.500 metros de altitude em 91 e voltei em 95 e cheguei lá em cima, né? Então, é bastante interessante você ver a transformação que houve na região com o incremento do turismo. Hoje, a quantidade de pessoas que escalam o Everest, a maioria não são alpinistas, são turistas.
A gente percebe essa mudança também no perfil, né? Porque então, surgem livros depois de uma expedição como essa, né, Valdemar?
Livros, histórias, aventuras. Cada um tem a sua experiência. Eu acho que todo mundo merece ter a oportunidade de escalar o Everest, né? Mas tem que ir bem preparado. E vai muita gente despreparada. E aí eu que sou um alpinista experiente, fico olhando esse cenário. Sim. Eu fiquei assim... era inacreditável praticamente para mim que certas pessoas estavam lá tentando escalar o Everest, se expondo a um risco e expondo outras pessoas também, os guias, os Sherpas principalmente, que é o povo nepalês que trabalha lá. Mas enfim, é o Everest, é uma montanha maravilhosa, é imponente, mesmo chegando a 8 mil metros, foi emocionante rever a maior montanha do mundo, vivenciar isso, relembrar os meus primeiros passos e tudo o que aconteceu, na verdade, lá de 91, de 95 até hoje na minha carreira. E, principalmente, é levar essa causa, esse propósito da restauração ecológica. O mundo hoje está um caos ambiental, um desequilíbrio total. O homem, mesmo assim, com todas as dificuldades que a gente enfrenta para a nossa sobrevivência, e insiste em degradar, em destruir mais o ambiente. Estamos aí com a PL da devastação, aí, um afrouxamento do licenciamento
assunto
ambiental,
nacional.
O que é um absurdo, considerando o pouco que restou dessa natureza maravilhosa que nós tínhamos no mundo, que nós tínhamos no Brasil e que nós tínhamos no Paraná. Imaginar que o Paraná, antigamente, há mais de 100 anos atrás, ou há 100 anos atrás, que não é muito tempo, era coberto por pinheirais, por araucárias, e hoje essa cobertura vegetal não existe mais, né? Foram milhões, mais de 100 milhões de araucárias cortadas no Paraná, e o afrouxamento do licenciamento ambiental só facilita que o que restou, por exemplo, é só um exemplo para o ouvinte da CBN entender, o que restou das araucárias ainda abre uma brecha, né? um precedente para que elas venham ao chão. E isso é um absurdo, né? Um absurdo quando a gente está falando de biodiversidade. Foi feito um estudo pela WWF, que hoje é praticamente a maior ONG no mundo, né, ambientalista, que nos últimos 50 anos, metade da população da flora e da fauna desapareceu. Uhum. Então, é como se, nos últimos 50 anos, fazer uma comparação ridícula, né, como se metade da população, ou 70%, mais da metade, da população mundial desaparecesse. Sim, sim. Se fossem seres humanos, talvez nós, ou a maioria das pessoas, se tocasse. Mas como se trata de bicho e de mato, né? E bicho e mato, mas bicho e mato são seres vivos, são formas de vida e fazem parte de tudo, de um ecossistema. E se não houver este equilíbrio, há um caos, né? Então, a gente está rumo a esse caos e a gente tinha que tomar alguma atitude. Então, foi aí que eu tive a ideia de levar para o topo do Everest a bandeira da restauração ecológica, representando justamente uma araucária, né? Que é uma lista, é uma espécie dominante da floresta com araucária. Essa espécie dominante exerce toda uma influência no seu entorno para os outros seres vivos.
Sim,
né?
Sim.
Mantém a umidade do solo, a fertilidade do solo. O pinhão agora, a gente está na época de pinhão, né? É alimento para uma série de animais, inclusive para nós seres humanos. Né? Então, ele mantém esse equilíbrio. Você corta essa espécie dominante, esse ecossistema começa a entrar em decadência entra em extinção, né? E na ponta disso está o ser humano, né? Então, podemos estar cavando a nossa extinção, mas a maioria da população não se dá conta disso.
Você carregou essa bandeira da restauração ecológica. Isso tem relação direta com a criação da Reserva Natural do Alpinista em Campo Largo, na região metropolitana, iniciativa sua, e daqui a pouco vai falar um pouquinho mais. Mas a gente, numa oportunidade de você já lá na região, a gente conversou e você comentou sobre a preparação. Primeiro, uma ida, são campos base, é todo um trajeto até chegar e ainda enfrentar condições adversas. Como você também se tornou um palestrante para falar dessas dificuldades de superar os desafios? Depois dessa mais expedição, qual que fica a palavra-chave de tudo, dessa experiência, de chegar próximo e não, parece que não conseguiu, mas você teve tantas outras conquistas, né? Queria que você falasse um pouquinho disso também para o ouvinte, porque a gente te olha também, né, como um exemplo dessa superação.
Não, todo mundo tem o seu Everest, né? Todo mundo tem seus sonhos, seus desafios. Eu lembro que, na verdade, esse Everest está dentro de cada um, né? Então, a gente tem que definir o nosso objetivo, se preparar para ele. A preparação para um Everest, para mim, começa aqui na Serra do Mar, no nosso Marumbi, né, que é o berço nacional do montanhismo.
Uhum.
Então, é um lugar maravilhoso que a gente tem para treinar aqui, adquirir capacidade técnica, resistência física, amor e contato e intimidade com a natureza. Isso é muito importante, porque a montanha exige você intensamente, né? Mas, enfim, paralelo a toda essa preparação física e técnica, tem a questão psicológica, a questão emocional, a questão sentimental, a relação que a gente tem com a natureza, ela é muito espiritual, né? Nós somos seres da natureza, apesar de vivemos em grandes centros urbanos, né? Nós nos afastamos, digamos, da verdadeira natureza humana, mas a partir do momento que você começa a praticar alguma atividade junto à natureza, uma caminhada, um acampamento, ou mesmo uma escalada, você começa a resgatar esses sentimentos mais primitivos e começa a criar um amor pela natureza, por esse ambiente que te proporciona tantas sensações, tantas experiências, tantas vivências, né, que nos fazem entender o quanto até esse ambiente ele é divino, é uma criação divina, está em equilíbrio, a água, os rios, as flores, os animais. É impressionante, né, como isso me envolve ou envolve aqueles amantes da natureza e faz com que todo esse esforço tenha um certo sentido. Enfim, agora sim, é uma frustração se chegar tão perto de um objetivo e não conseguir realizá-lo. Mas às vezes é necessário, né? Esse é um passo que é uma questão de respeito à própria vida, à natureza, de você entender que nem sempre a situação é propícia para que a gente cumpra os nossos objetivos e aí tentar novamente, né? No meu caso, eu já escalei o Everest 2 vezes até o topo, né? O maior objetivo não era em si chegar lá em cima, mas sim chamar a atenção para essa causa ambiental. O Everest nos dá essa visibilidade, né?
Sim.
É a maior montanha do mundo. Tudo que acontece lá reflete para nós, todos nós seres humanos, né? E a mídia também dá um retorno muito bom para isso. Então eu voltei muito satisfeito com isso. Na véspera da expedição foi inaugurada a Reserva Natural do Alpinista, uma RPPN, Unidade de Conservação Federal, né, onde a gente está fazendo um trabalho de educação ambiental muito interessante com as escolas, né. Agora já tem várias escolas agendadas. Dia 11 de junho, a nossa primeira escola que nós vamos receber depois do Everest, digamos assim, ou depois que foi inaugurada a reserva. Porque no início a gente criou uma estrutura lá, nós construímos mais de 1.000 metros quadrados, a gente tem uma casa de trabalho com sala de aula, com marcenaria, com oficina, com um centro, um alojamento para pesquisadores. Isso dá estrutura para os projetos ambientais que a gente já estamos desenvolvendo lá. Estamos desenvolvendo agora o plano de manejo, que é o diagnóstico da fauna, da flora. Ou seja, você pega uma floresta com o araucária, que faz parte do bioma Mata Atlântica,
sim,
que antigamente, como nós já comentamos, recobria praticamente metade do estado do Paraná, que foi dizimada, e você tenta fazer com que esse remanescente volte ao seu estado original. Primeiro, a primeira coisa que a gente está fazendo lá é uma coisa incrível. Aquilo lá era um pinheiral, antigamente.
Né?
Não tem nenhuma araucária centenária lá, porque todas foram cortadas na década de 60 e na década de 70. Nós estamos reintroduzindo essas araucárias. E é interessante, porque, Joyce, cada buraco que a gente faz lá no morro, no Morro das Araucárias, por exemplo, que é um morro totalmente dentro da RPPN, a gente dá de cara com ninhos de nó de pinho. Ou seja, a gente acha nós de pinho num morro que não tem uma araucária em pé, mas que antigamente havia. Eu me emociono porque isso mostra o poder que nós tínhamos e temos de destruição, de acabar com a natureza,
sim,
mas o poder que nós temos de restaurar essa natureza. Ou seja, da mesma forma que o homem cortou essas araucárias, o homem pode plantar. O homem pode reintroduzir uma árvore que faz uma diferença incrível para aquele ambiente e que faz regenerar todo esse ambiente. Você restaura a flora, você cria condições para que novas espécies surjam, produzam um alimento, alimento a cadeia alimentar, e você reintroduz naturalmente a fauna nesse ambiente e você restaura ecologicamente todo esse ecossistema. Então, parece impossível, mas ou ingrato esse trabalho, porque uma araucária demora dezenas de anos para crescer, mas as primeiras araucárias que nós plantamos há 3 anos e 6 meses já estão com pinha.
Sim.
Já estão produzindo frutos, produzindo sementes, melhor dizendo, que vão gerar novas árvores, né? E que vão se multiplicar. Então, tudo isso num trabalho que a gente já tem, né? 4 anos, né? Então, e isso aí toca as pessoas. Então, quando os alunos das escolas, o nosso foco são alunos do ensino médio, né? Vão até lá e plantam a sua araucária, plantam o seu pinhão. Então, agora a gente está aproveitando que a gente tem sementes, então a gente vai produzir mudas. O nosso objetivo é produzir 2 mil mudas esse ano. Então, se você tem um pinheiro no seu quintal, ou se você encontra um pinhão no meio da rua, coloque ele numa caixinha de leite, né, com um pouco de terra.
Olha aí, vamos aprender, ouvinte da CBN, vamos lá.
Em 6 meses, essa planta está pronta para o plantio, né? Então, você pode gerar mudas e plante na rua, plante num terreno baldio, plante na sua chácara, plante no seu quintal, uma araucária. Uma araucária, né? Ela vai exigir um certo espaço, né?
Exatamente.
Uns 10 metros de diâmetro, né? Você tem que pensar no futuro dessa planta para que ela não seja... para que ela tenha condições de sobreviver no futuro, né? Por quê? Porque as araucárias, elas vivem, em média, 200, 300 anos. Então, essas araucárias que a gente vê em Curitiba por aí, elas estão morrendo, elas estão velhas, elas vão secar e vão morrer. Devido às condições ambientais deterioradas, é praticamente muito difícil uma araucária, até numa floresta, ela nascer sozinha ou se prosperar sozinha, porque sem a intervenção do homem. E quando, principalmente nos primeiros 3 anos, ela precisa de um certo manejo, um certo cuidado, atenção, para que ela prospere. Depois, sim, ela vinga e ela vai... Então, a gente pode ajudar, a gente pode interferir, a gente precisa ajudar a natureza a se restaurar, porque sozinha ela não vai conseguir. E se a gente não restaurar a natureza, o ser humano, a partir de agora, a gente já está sentindo isso, inundações, incêndios, várias... eventos climáticos, né, que a gente vai começar a sofrer cada vez mais, o homem vai sofrer cada vez mais. A gente tem que fazer o máximo para reverter essa situação, para que a gente garanta também a nossa sobrevivência.
O Valdemar Niklevix, alpinista, que foi para o Himalaia, foi para o Everest neste ano, 30 anos depois daquela primeira conquista, que foi até lá com essa missão de falar da restauração ambiental. Por isso estamos falando também muito desse assunto aqui, para além dessa expedição dele específica, mas que também tinha essa relação direta. A gente tem mais 3 minutinhos, Valdemar, e queria aqui que você contasse também que, no final das contas, a reserva, além da restauração, além desse plantio de araucárias, também tem algo muito importante que são as abelhas nativas,
sim,
não é?
Sim.
Abelha é vida, não é? A gente já aprendeu isso, não é?
Abelha é vida. As abelhas são polinizadores, são insetos, né? Elas são responsáveis pelo menos por 70% da produção do alimento que a gente tem no mundo hoje. Tem certos tipos de alimentos, como amêndoas, por exemplo, que dependem 100% da polinização das abelhas, né? Então, elas são fundamentais para a manutenção da biodiversidade, porque ao polinizar uma floresta, ela garante que essa floresta produza frutos, produza sementes, produza novas espécies que vão se propagar e manter aquela floresta em pé e em equilíbrio, né? Então, a gente tem lá abelhas com e sem ferrão, as apis melíferas, que faz um mel, digamos, normal, né? É um mel maravilhoso, já tem muitas propriedades. Com certeza, as abelhas nativas, o Brasil tem muitas abelhas nativas, produz um mel ainda mais nutritivo, ainda mais saudável e com mais propriedades terapêuticas ainda. E interessante que tem certas abelhas nativas, as abelhas como um todo, elas polinizam todo tipo de planta, mas algumas abelhas nativas se especializam por algum tipo específico de planta e sem essa espécie, esse tipo específico de planta também não prospera. Então é muito interessante esse trabalho ecossistêmico que as abelhas prestam, né, para a floresta, para nós seres humanos. Os insetos são super sensíveis aos agrotóxicos,
exato,
né? E como um todo, os animais estão perdendo o seu... A sua floresta onde eles vivem, né? Então, a população de animais está diminuindo em razão dos agrotóxicos, né? No caso dos insetos, que são super suscetíveis e morrem mesmo, o número de abelhas no mundo está diminuindo. Então, valorize o mel que você tem, o acesso. O mel é um alimento maravilhoso e ainda tem muitas propriedades terapêuticas, né? Então, esse trabalho com as abelhas, a gente, na verdade, trabalha lá com 3 pilares assim, de educação ambiental. A questão da polinização, manutenção da biodiversidade, lembrando que as abelhas, muito mais do que mel, elas mantêm a nossa biodiversidade, o número de... elas são responsáveis pela reprodução, digamos, das outras espécies vegetais e indiretamente dos animais. a gente trabalha a questão da restauração florestal, focando em espécies nativas, né, da floresta com araucária, principalmente a própria araucária. E a gente tem uma outra coisa interessante ali na Reserva Natural do Alpinismo, que fica no município de Campo Largo. Ele está na margem da APA, da Área de Proteção Ambiental da Escarpa Devoniana. Ah, a Escarpa Devoniana é esse degrau que tem entre o primeiro Planalto, Curitiba, e o segundo Planalto, ali, Ponta Grossa. Ele vai aqui nas imediações de Curitiba até a fronteira com o estado de São Paulo. Então, ali que estão as últimas matas de araucárias, as matas de galeria, aquelas fendas, Vila Velha, o Cânion de Castro.
É, o São Luís do Purunã, quando a gente vê ali Purunã. Da estrada, é aquele, acho que é um exemplo que muita gente tem na cabeça.
Ali tem esse degrau tem uma biodiversidade muito grande. E aí o que acontece? Toda essa água que é drenada ali no Planalto, no segundo Planalto, ela brota aqui na base da Escarpa Devoniana. Então, tem milhares de nascentes ali. Ali é a região das nascentes do Rio Assungui. O Rio Assungui, diferente de muitos rios do Paraná que correm para o Rio Iguaçu, para o Rio Paraná, ele corre para a bacia do Rio Ribeira, ele vai em direção a São Paulo. Né? Então, a gente trabalha ali também com proteção de rios e nascentes. É a última fonte de água potável ainda disponível na região metropolitana de Curitiba é a bacia do Ribeira, a bacia do Assungui. Né? Então, fundamental para o futuro de Curitiba.
Reserva Natural do Alpinista é a iniciativa, é empreitada, é o Everest do momento de Valdemar Niklevix, que gentilmente atendeu a CBN, está conosco rapidamente, porque eu preciso ir para o intervalo, os teus apoiadores nessa expedição,
Valdemar.
Então,
a gente tem quatro apoiadores fundamentais para esse processo, não só para a escala do Everest, a Sanepar, a questão das águas, a Grow Suplementos, a Elisu Aviação.
E a Brasil Best.
E a Brasil Best. Brasil Best é um instituto feito por um alemão que ama o Brasil e que está promovendo o melhor do Brasil para o mundo. Então, agradeço aos meus patrocinadores, a todo mundo que ficou torcendo, e convido aí as escolas e as empresas, a gente recebe empresas lá também, a gente faz um trabalho de educação ambiental e de sustentabilidade com esse público para poder mudar o futuro da humanidade.
Valdemar Niklevix na CBN, muito obrigada mais uma vez, Valdemar, sucesso. A gente vai para o intervalo e essa entrevista para você depois na íntegra no nosso portal.